Boa noite a todos. Cumprimento aos senhores vereadores, as pessoas aqui presentes, funcionários da casa, ouvintes da Rádio Agudo e pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores, portanto, há quórum para a realização da presente sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a presente sessão. A 16ª sessão ordinária da sessão legislativa, da 10ª sessão legislativa da 13ª legislatura, que acontece dia 27 de junho de 2011. Passamos à apreciação das atas número 23 de 2011 e 24 de 2011. Se algum vereador queira que se faça lei, se manifestasse sobre as atas 23 e 24 de 2011, que use o espaço. Não havendo manifestações, coloco as atas 23 de 2011 e 24 de 2011 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Atas 23 de 2011 e 24 de 2011 aprovado por unanimidade de votos. Passamos às correspondências recebidas. Se algum vereador queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo...
Solicito a leitura da correspondência protocolada sob número 245 e 242.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura destas.
Correspondência 245/2011 do Corete Central. Convocação. O presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento da Região Central, Corete Central, no uso de suas atribuições legais, convoca os membros da diretoria, bem como os demais membros natos, deputados federais e estaduais, prefeitos municipais, presidentes das câmaras de vereadores, reitores das universidades, presidentes dos comudes e representantes das entidades regionais, e convida os demais coredianos interessados no desenvolvimento regional para a audiência pública preparatória do processo de participação cidadã 2011-2012, a ser realizada no município de Santa Maria no dia 1º de julho de 2011, sexta-feira, às 14 horas, tendo como local o Centro Marista de Eventos. Com a seguinte pauta: exposição da Secretaria de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã sobre a execução dos projetos eleitos nas consultas populares anteriores, relato sobre a realidade financeira do Estado, informar os programas de interesse do Governo do Estado e os valores disponibilizados, discussão e deliberação das diretrizes gerais que orientarão todo o PPP 2011-2012, e definição dos programas estruturantes de desenvolvimento para a região central e seus respectivos valores. Definição do calendário das assembleias públicas municipais ou microrregionais e da Assembleia Geral Ampliada. Assuntos gerais. Santa Maria, 25 de junho de 2011. Quem assina é Antônio Carlos Saran Jordão, presidente do Cored Central. Correspondência 242/2011 da Assembleia Legislativa, Comissão de Assuntos Municipais. Senhor Presidente, a Comissão de Assuntos Municipais há 30 anos discute temas que interessam diretamente aos municípios gaúchos e suas comunidades, visando sempre o desenvolvimento do Estado como um todo. No próximo dia 5 de julho, teremos reunião ordinária, onde comemoraremos os 30 anos da Comissão de Assuntos Municipais, com uma exposição de fotos e elementos históricos e com a discussão do documento que apresentará propostas e expectativas para os próximos 30 anos do municipalismo gaúcho. Tendo em vista a importância de sua participação, bem como os demais integrantes deste Poder Legislativo, estamos formalizando o convite para a reunião que acontecerá dia 5 de julho de 2011, terça-feira, às 9 horas, no plenarinho da Assembleia Legislativa. Com a certeza de sua importante participação, agradecemos antecipadamente. Quem assina é o deputado Cassiano Carpes, presidente da Comissão de Assuntos Municipais.
Senhor presidente, solicito a leitura da correspondência recebida, número 237/11.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura.
Correspondência 237/2011 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Reis. Prezado senhor, na oportunidade em que o cumprimentamos, temos a satisfação de convidá-lo, juntamente com os demais edis, para a festa em comemoração ao 116º aniversário do Educandário, a ser realizado no dia 2 de julho na Sociedade Santos Reis, com a seguinte programação: 13h30, abertura oficial do evento, com cantos dos hinos e apresentação dos alunos; 16h, tradicional café; 18h, reunião dançante. Sem mais para o momento, firmamos votos de estima e consideração. Quem assina este ofício é Elisângela Caspor, presidente do CPM, e Nélio Lávio Sela, presidente da Sociedade Santos Reis.
Continua aberto espaço para a leitura de correspondência recebida. Não havendo mais pedidos de leitura e correspondência recebida, passamos às correspondências expedidas. Se algum vereador queira que se faça a leitura, se inscreva-se. Não havendo inscrições, passamos à apresentação das proposições, onde solicito ao senhor secretário que faça a apresentação.
Tá bravo?
Projeto de Lei 16 de 2011, que acresce parágrafo 4º ao artigo 37 da Lei número 1014 de 95, que é o Código Tributário do Município. Mensagem. Senhor Presidente, senhores vereadores, submetemos para análise de Vossas Excelências o projeto de lei que acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 37 da Lei 1014 de 95, Código Tributário do Município, com as alterações contidas na Lei 1.533 de 2003, que deu nova redação ao capítulo 2º do título 1º do Código Tributário do Município, do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISS. Com o acréscimo do parágrafo 4º, fica definida a forma pela qual os prestadores de serviços de registros públicos, tabelionato de notas e protesto de títulos e o serviço de registro de imóveis deverão calcular o ISS, bem como os titulares dos serviços de registros públicos deverão proceder para determinar o valor do imposto no momento da prestação dos serviços, pois como o ISS não vem sendo recolhido, pode configurar omissão de receita pelo município. Atenciosas saudações, quem assina é o Ari Alves da Anunciação, prefeito municipal. Projeto de Lei 17 de 2011, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Mensagem. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei prevê a abertura de crédito especial no valor de R$ 474.000,00. Sendo R$ 468.000,00 destinados à construção de unidade de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar e R$ 6.000,00 à manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA. Os recursos alocados da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente cobrirão as despesas decorrentes da construção de um espaço físico estruturado e equipado com a finalidade de auxiliar no desenvolvimento de atividades de distribuição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a rede pública de ensino, além de outros programas sociais geridos pelo poder público. Os recursos da Secretaria da Assistência Social alocados cobrirão as despesas com a manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, com caráter consultivo, constituindo-se em espaço de articulação entre o Governo Municipal e a sociedade civil, para a formulação de diretrizes para políticas e ações na área de segurança alimentar e nutricional, em sintonia com as diretrizes traçadas pelos Conselhos Estadual e Nacional. A dotação orçamentária reduzida da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, constante no artigo 2º, estava prevista para a aquisição de materiais permanentes para a manutenção da patrulha agrícola, restando saldo suficiente para o proposto para o ano de 2011, e a dotação orçamentária reduzida da Secretaria da Assistência Social estava prevista para a construção do Centro de Convivência do Idoso, que já está licitada e empenhada. Contamos com o apoio dos senhores vereadores para a aprovação em regime de urgência. Quem assina é Ari Alves da Anunciação, prefeito municipal. Projeto de Lei 18 de 2011, que cria o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM, e dá outras providências. Mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei prevê a criação do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, por meio do qual o poder público, com a participação da sociedade civil organizada, formulará e implementará políticas, planos, programas e ações com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada. O SISAM reger-se-á pelos princípios de universalidade e equidade no acesso à alimentação adequada, sem qualquer espécie de discriminação, preservação da autonomia e respeito à dignidade das pessoas, participação social na formulação, execução, acompanhamento, monitoramento e controle das políticas e dos planos de segurança alimentar e nutricional em todas as esferas do governo, e transparência dos programas, das ações e dos recursos públicos e privados e dos critérios para sua concessão. Integra o SISAM a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a Câmara Intersecretarias de Segurança Alimentar e Nutricional, integrada pelos secretários municipais e gabinete do prefeito, os órgãos e entidades de segurança alimentar e nutricional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e as instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifestem interesse na adesão e que respeite os critérios, princípios e diretrizes do SISAM. Contamos com o apoio dos senhores vereadores para aprovação em regime de urgência. E assinaria Alves da Anunciação, prefeito municipal. Projeto de Lei 19 de 2011, que cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA.
Mesma coisa.
Mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei prevê a criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, com caráter consultivo, constituindo-se em espaço de articulação entre o Governo Municipal e a sociedade civil para a formulação de diretrizes para políticas e ações na área da segurança alimentar e nutricional, em sintonia com as diretrizes traçadas pelos Conselhos Estadual e Nacional. Considera-se segurança alimentar e nutricional a garantia do direito humano fundamental ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, com base em práticas alimentares saudáveis, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. Compete ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional a realização de estudos que fundamentem as propostas ligadas à segurança alimentar e nutricional, a organização e implementação das conferências municipais de segurança alimentar e nutricional, estabelecer relações de cooperação com outros conselhos municipais, com o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Rio Grande do Sul e o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, entre outros. Além disso, a existência do CONSEA favorece a destinação de recursos financeiros oriundos dos governos estadual e federal, considerando questões relacionadas à garantia da segurança alimentar e nutricional. Contamos com o apoio dos senhores vereadores para aprovação em regime de urgência. E assina é areal de denunciação, prefeito municipal. Requerimento 12 de 2011, de autoria do vereador Naldo Killian, que, amparado no que dispõe o artigo 148, inciso 1º, do Regimento Interno, requer tramitação em regime de urgência especial prevista no artigo 147, inciso 2º, do já citado texto legal, para os projetos de lei 17 de 2011, 18 de 2011 e 19 de 2011. Requerimento 13 de 2011, de autoria do vereador Naldo Killian, que requer instalação de sessão extraordinária, prevista no artigo 120 do mesmo texto legal do Regimento Interno, para discussão geral e deliberação dos projetos de lei 17, 18 e 19 de 2011. Senhor presidente, seriam essas as proposições para a presente sessão.
Neste momento, passamos ao pequeno expediente, onde passa a palavra o vereador João de Deus.
Cumprimento o presidente da casa, vereador Itamar, demais colegas vereadores, representante aí da Rincão do Pinhal, né, do Xot, né, nosso amigo Cardozinho, o Beto, setorista da Rádio Agudo, as pessoas que acompanham os trabalhos desta casa através dessa emissora. E gostaria, nesse primeiro momento, colegas vereadores, me reportar a respeito de uma nova caminhada ou de um novo procedimento que a gente, nós como vereador da Quarta Colônia, né, estamos tomando agora no dia 30, né, essa marcha a Porto Alegre, né, podemos dizer assim, uma nova iniciativa, porque se vamos nos deparar com o novo governo, né, e os seus secretariados, né, e a preocupação é quanto o recebimento das reedificações aqui da Quarta Colônia. Visto que no governo anterior a gente já tinha um conhecimento maior dos secretários, e muito desses trabalhos que nós como vereadores, tanto de Agudo como os vereadores da Quarta Colônia, os anseios da nossa sociedade, muitos deles a gente alcançou êxito em busca desse melhoramento para o nosso município, né? Hoje a gente se prepara, se organiza para fazer um novo trabalho, né? Vamos ali encontrar novos secretários, né? De repente com uma outra visão de trabalho, né? Porém, nós partimos das nossas regiões com o mesmo objetivo, com a mesma força, com a mesma capacidade de busca, né? Para aquelas reivindicações que o governo passado não conseguiu nos apreciar, que possamos ter êxito nesse trabalho e voltar com algumas decisões ao decorrer do ano, com as soluções de alguns pedidos da nossa Quarta Colônia. Então, eu fico até, não digo preocupado, porque temos que chegar lá, né, levar as nossas questões e fazer com que o secretário sensibilize, né, com as nossas demandas. E eu acredito que todos os vereadores da Quarta Colônia vão fazer isso, né, para que essa aproximação dos municípios elas possam ter voz
vez, né, e a importância desse trabalho de conjuntura, de conjunto, né, né, possa se tornar em resultados para os municípios. Então, eu fico assim até com grande expectativa, né, como vai ser a nossa chegada e como nós vamos ser recebidos ali em Porto Alegre. Mas vamos em busca, mais uma vez, de algum trabalho que o Estado possa trazer para nossas regiões. Gostaríamos que fossem recebidos lá e contemplados como nós fomos no governo passado, no governo Ieda Cruz, né? Essa é a nossa esperança e com certeza esse é o nosso objetivo. Também gostaria de fazer alguns pedidos aqui, que essa semana passada o pessoal da Várzea do Agudo me solicitaram, né, que intermediasse, pedindo à Secretaria de Obra que fizesse a roçada da estrada que liga Várzea do Agudo ao Porto do Agudo, principalmente naquela região da Batinga, conhecida ali por Abatinga. Então, a Macega está quase fechando a rua ou tomando grande parte dela, e a preocupação dos moradores, né, em relação ao trânsito de alto, que se torna perigoso. Não sei se isso é uma obrigação do proprietário ou é do poder público. Então, qual for eles, né, se for do proprietário, que seja acionado o proprietário, né, lindeiro dessas estradas, que faça esse trabalho. E se for do poder público, né, que determine alguém que faça lá essa roçada para melhorar o trânsito naquela região da Várzea do Agudo. Também solicitaria ao secretário, ao diretor da cidade, que fizesse um trabalho com a sua equipe nos terrenos próximo à calçada, a calçada do terreno próximo à casa do seu Lothar Karkov, aqui na rua Tiradentes, quase em frente à gráfica aí. Ela também está com bastante lixo, né, tem se tornado feio isso ali, é um capão que está tomando quase o calçamento. Então, que determinasse alguém que fizesse esse trabalho. Também gostaria aqui de deixar um alerta ao secretário da Saúde, que a gente está aguardando ali no posto da Vila Caiçara um médico, né? Não foi contratado, não. E o prédio está ali, há funcionários, né? E já foi feito concurso público, né? Já foi assim, passado todos os trâmites legais, né? E a gente aguarda ali com ansiedade um médico para atender a nossa população ali. Então, seria essa minha participação, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra ao vereador Naldo Killian.
Cumprimento o presidente dessa casa, demais colegas vereadores, ao servidor Paulo, a Sirlei, também setorista da Rádio Agudo, nosso amigo Beto, funcionário Cardozinho, também o colega aí do Rincão do Pinhal, e ouvintes da Rádio Agudo. Ouvindo as palavras do colega João, hoje também estive na secretaria, tentei falar com nosso amigo Valério, mas estava numa reunião. Eu faço minhas suas palavras, já que nós tivemos a palavra dele há poucos dias atrás. No momento que tivesse passado o concurso, ia colocar um médico para nós 20 horas semanais, e estamos aguardando. Necessitamos urgentemente de um médico naquele posto para que o pessoal não precise se deslocar para a cidade. Também, ouvindo as palavras do colega João, é a terceira vez que esse vereador, vereador Naldo, faz essa marcha. E eu tive, a primeira marcha que eu tive, me deixou uma boa impressão, já que naquela marcha nós tínhamos uma prioridade, eu tinha um pedido para falar com o diretor, presidente da Corsan, e de lá eu trouxe a boa notícia que os canos para canalização da nossa parte alta da água na Vila Caiçara estavam comprados e estavam chegando. Então, a gente vai naquela expectativa de que se traga alguma notícia boa, e com certeza, se um não traz, mais outro traz. Então, a gente vai em conjunto, nós vamos brigar e lutar por demandas para o nosso município. Também queria agradecer o diretor da cidade, o como anunciei na última sessão, fez um trabalho bom na rua Pássaros e Flores, e a gente colocando um material ali. A gente gostaria que fosse passado o rolo para ficar um pouco melhor, mas com certeza aquele material vai se adaptar, um material bom, e vai ficar bom. Também queria dizer que durante essa semana, se o tempo permitir, a nossa Secretaria de Obras quer fazer um trabalho de agudo até as proximidades da Lagoa Bonita, um patrulhamento que será feito, se o tempo permitir, né? Então também será feito um patrulhamento nas proximidades do Cluga, saída do Ernesto Fardim também, é o que a Secretaria de Obras pretende fazer durante essa semana, e também fazer esse trabalho de melhoria na estrada do antigo matadouro Schorn até a descida do seu Dieter Berger. É uma das coisas que a Secretaria de Obras, se o tempo permitir, com certeza na próxima segunda nós usaremos esse microfone para agradecer esses trabalhos que são de prioridade, né? Também um cascalhamento e patrulhamento nas proximidades do Balneário Ófamo até a saída do senhor Zig, Saig, uma coisa assim, é um nome meio engraçado, cara, pronunciar, mas é naquela região ali, que se o tempo permitir, com certeza será feito, e na próxima segunda nós estaremos aqui agradecendo o trabalho dos nossos secretários e diretor. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores, uma saudação também aos que acompanham os trabalhos aqui, jovem Carlos Schott, Alberi Cardoso, e os que acompanham esse trabalho através da rádio e via internet. Em primeira mão, quero fazer um comentário sobre a convocação do Corete Central para audiência pública preparatória do processo de participação cidadã, que vem a ser o antigo processo de participação popular. Muito importante, no dia 1º de julho, será em Santa Maria, onde vai ser feita uma reunião preparatória para esta consulta popular, que será ainda este ano. Dizer assim que Agudo sempre foi contemplado por diversas obras que nós podemos até citar: a construção do posto de saúde da Vila Caiçara, viatura da Brigada Militar e também equipamentos para a Brigada, para a Polícia Civil, também a questão da caixa de água e rede de água da Vila Caiçara, entre outras obras que vieram através da consulta popular. Conforme o vereador João já comentou, quanto à questão da marcha, também nessas consulta popular, a ex-governadora Irene Cruzes realmente teve um papel muito importante em sempre repassar os recursos em dia para os municípios, inclusive repassando recursos de consultas anteriores, colocando em dia. Então, nós esperamos que agora, com esse novo governo, também continue esta atenção aos municípios, porque sabemos com certeza que é muito importante que os governos cumpram as regras que eles estão prometendo. E este governo ainda criou o gabinete dos prefeitos, né, que é chefiado pelo companheiro de partido Afonso Mota, que é um gabinete muito importante, onde os prefeitos têm seu lugar para reivindicar. E eu estive olhando aqui nessa marcha dos vereadores em Porto Alegre, a primeira audiência será às 10 horas no gabinete dos prefeitos. Então, estamos começando já nesse sentido, e acredito que esse cidadão realmente fará com que nós teremos um dia muito proveitoso neste dia. Também quero falar sobre um assunto que achava que estava resolvido, sobre as constantes cortes de energia elétrica na região de Porto Alves, região do Manjoleiro. Os vereadores já de outra legislatura são testemunhas de que nós fomos já uma vez à Cachoeira do Sul, na S-Sul, reivindicar a mudança desta linha de transmissão do Porto Alves, que vinha atravessando o rio, e para restinga seca na região dos campos e cerrados daquela região. E naquela ocasião, depois que essa comitiva foi, através de lideranças do Porto Alves e também aqui lideranças políticas, eles mudaram essa questão para que a captação fosse por agudo. E segundo o cidadão, liderança de lá, o seu Hélio Paulo Feno, novamente a S-Sul voltou a religar isto nesta rede que atravessa o rio e atravessa os campos, numa rede assim, bastante precária, e mais uma vez estão começando os problemas de diversas horas, problemas de falta de energia elétrica. Então nós precisamos, já contatei com o presidente da casa, a mesa diretora, com o Wilson, nos manifestar através da Câmara, um manifesto oficial, pedindo que sejam tomadas providências e que, se possível, volte novamente essa ligação via agudo, que é muito mais perto, pois fazendo a volta do Porto Alves até por estrada, até onde tem esse ponto de religação, são 86 quilômetros. Então, depois de constatado o problema, ainda são mais de hora de viagem para chegar lá e religar. Então, essa reivindicação é da comunidade do Porto Alves, da região sul. Então, nós, mais uma vez, estamos nos mobilizando no sentido de fazer uma correspondência ou entrar em contato o mais breve possível para tentar solucionar esta questão. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento a mesa diretora, os demais colegas vereadores, cumprimento meu amigo Cardozinho, cumprimento o comunicador da Rádio Agudo, meu amigo Beto, cumprimento também o representante da equipe Academia do Deutsch, o Carlos Schott, cumprimento aos ouvintes da Rádio Agudo e também aos internautas que nos acompanham via internet. Também vou estar junto nesta sexta marcha dos vereadores a Porto Alegre, no próximo dia 30, quinta-feira. Diria de que nessas marchas que nós participamos, nós como vereadores, tivemos muito êxito nas nossas reivindicações, nas nossas demandas. Posso citar algumas, como também na consulta popular, que foram reivindicadas, que é de vontade da nossa comunidade, entre elas o pedido feito quanto ao início das obras da captação das águas do rio Jacuí, junto à Corsã, que graças a Deus está em pleno vapor. Também um aumento no contingente maior para a Brigada Militar, que também tivemos êxito. Também um delegado titular para a nossa Polícia Civil. Também viatura nova à Polícia Civil, a viatura nova à Brigada Militar. Um grande pedido feito, uma reivindicação muito grande feita, era o recapeamento da nossa ERS 348, que felizmente também aconteceu, junto com outras rodovias da nossa quarta colônia, e tantas outras que talvez agora não tenha enumerado. Mas com certeza, essas demandas que nós estamos levando junto ao governo do estado, se nós levarmos até a eles, eles vão saber da importância que elas têm para nós. E com certeza, uma boa parte delas serão aceitas. Portanto, eu acho que é de super importância essa nossa ida na quinta-feira, junto aos demais colegas vereadores, a essa visita nossa à capital gaúcha. Também tenho feito algumas indicações e a prova disso, ainda ouvindo um bilhete do nosso colega vereador do refeitório, feito uma reivindicação também da escola Vili Ros, que foi o refeitório que também foi atendido pela nossa governadora do estado naquela oportunidade, que é importante frisar, uma vez que colega vereador, por ser do partido PSDB, eu acho que há uma governadora que já está nos deixando saudades pelo brilhante trabalho que fez junto ao governo do estado. E esperamos que o governo do PT também tenha sucesso nessas nossas reivindicações que levaremos na próxima quinta-feira. Em entrevista hoje ao programa Acontecências na Rádio Agudo, e diria de que as nossas indicações, e volto a falar delas insistentemente, a exemplo da estrada do Rincão do Mosquito, mais propriamente a estrada Arthur Dikoff, que em entrevista, inclusive, ouvintes da localidade reivindicaram por que da demora do atendimento a essa localidade. Pois diria a eles de que não só eu como vereador, como demais colegas vereadores, estamos nos dedicando junto ao executivo para que essa localidade também tenha uma atenção, que até no momento não tenha sido atendido. Nós sabemos da dificuldade que a comunidade passa em dias de chuvas, em dia de chuva, portanto, precisamos insistentemente reivindicar. E uma das nossas insistências é esta estrada Arthur Dikoff. Portanto, a comunidade pode ficar tranquilo, que acredito que, a partir deste momento, ainda mais, cada dia que passa, nós, colegas vereadores, vamos estar junto ao Poder Executivo, junto principalmente à Secretaria de Obras, para que esta obra de tanta importância para a localidade também saia do papel e possa beneficiar essa comunidade. Também acredito que nesse momento deve estar na escuta o pessoal da linha Teutônia, principalmente na região próxima aos Melo, descendo em direção ao Rincão Despraiado, que está impossibilitado o tráfego. Portanto, já uma reivindicação nossa, minha principalmente, junto com os colegas vereadores, de que essa estrada precisa ser desobstruída, porque parece-me que não há condições de trafegabilidade. Outra indicação feita por nós é quanto às lâmpadas fluorescentes em várias localidades, uma delas também nessa localidade, em que tem alunos que pegam muito cedinho, ainda escuro, o ônibus escolar, e que estão desta forma, talvez não tendo segurança, pois estão no escuro. A cada dia que passa, a escuridão ainda é a mais tarde, fica impossibilitado, quem sabe, de dar segurança a esses alunos. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Stefan Stoppel.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, vereador Itamarte, mais colegas vereadores, servidores da casa, servidor da Rádio Agudo, o Beto Albiri, sou Carlos Schott, e também quero fazer um agradecimento à Secretaria de Obras pelo recolhimento de lixo com tempo de chuva. Pelo menos na nossa região fizeram um belo trabalho, isso a gente fica feliz, daí o cara tem que fazer um agradecimento a eles. Era isso que eu tinha a falar.
Neste momento, passa a palavra o vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Então, passa a palavra o vereador Alain Miller.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, servidores desta casa, as pessoas que nos assistem aqui em nosso plenário, ao comunicador da Rádio Agudo, ao Beto, ao Cardozinho, em especial ao vizinho e amigo Carlos Schott. Quero, neste espaço, senhor presidente, apenas fazer um comentário em matéria publicada no Jornal do Comércio no dia de hoje, referente à implantação do ProLeite no município de Marques de Souza. Então, isso me chama a atenção, assim como outras matérias também. Temos exemplos da SAMU, que foi apenas instalada em Santa Maria há poucos dias atrás, de que nosso município, apesar de todos os problemas que acompanha e que nos dias atuais, tem sido pioneiro em vários projetos, né? Tem sido um dos pioneiros em vários projetos aqui regionais. Então, quero frisar isso aí, eu acho de extrema importância. O ProLeite está a cada dia sendo implementado em nosso município, assim também como a SAMU, que deve ser implementada para o melhor atendimento ao nosso município a cada dia que passa. Então, apenas fazer esse comentário no sentido de que, apesar de todos os problemas, eu acho que nosso município ainda é tido como destaque em inúmeras demandas regionais, estaduais, servindo de exemplo para outros municípios e implementações. Cito um dos exemplos que, lendo o jornal hoje, é este do ProLeite, que está sendo implementado em diversos outros municípios. Seria essa minha participação, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo, mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa, ouvintes da Rádio Agudo. Em especial a noite de hoje, meu amigo Carlos Xota, sempre se virando pelo esporte do agudo, nosso amigo Cardozinho, também funcionário, atendendo sempre junto à Secretaria da Saúde, ouvintes também que nos acompanham através da internet. Escutando atentamente o companheiro Paulo, em relação ao atendimento da S-Sul na região do Porto Alves, eu também tinha anotado aqui na noite de hoje, para trazer até esta casa este mesmo assunto, assunto esse que na região deixa os usuários muito, muito intranquilos, que não sabem quando podem contar com energia elétrica ou não. Falando com mais de 10 moradores dessa localidade na semana passada, os mesmos me diziam da necessidade de não precisar mais da energia vinda de restinga seca, pois, como o colega já comentou, cada vez que precisa de manutenção desse local, a demora é muito grande, chegam a ficar até meio dia sem luz neste local. E para não bastar ainda o desespero, um transformador grande que existia nessa localidade foi substituído há poucos dias atrás por um transformador menor, ainda dando maior transtorno a esses usuários. Tiveram a promessa de vir e resolver esse problema nos últimos dias, só que os moradores estão à espera. Então também acho de suma importância mandar a esta empresa um ofício e recomendando que tomem atitude em relação a esses nossos munícipes. Também reforçar o pedido que a Secretaria de Obras vá até a rua Avenida Tiradentes e Emílio Treptow, rua esta falada aqui na semana passada, que a Secretaria de Obras limpou e mandou a patrulha nesse local. Precisa-se que a Secretaria de Obras estaqueie e faça bem certinho as metragens dessas ruas, pois a Corsã precisa, nesta semana, fazer a instalação da rede de água nesse local. E também o proprietário Ivo Schiffbein já recebeu os postes de luz que lá estão já no local, prontos para serem instalados. Então, para que no futuro não haja problema de alinhamento, que esses postes não estejam no local errado ou que essa rede de água não esteja fora do alinhamento, é necessário então que a Secretaria de Obras vá lá e alinhe de uma forma bem correta estas ruas. Também fazer um apelo à Secretaria de Obras. Nos últimos dias, local muito frequentado no nosso município, a nossa Casa da Paz. E esse local precisa, com urgência, que os canteiros centrais nesse local sejam preenchidos com terra, pois temos ali dois açudes praticamente dentro desses canteiros, precisam ser preenchidos com terra, porque no futuro recebam e plantio de grama ou arborização, como existe no projeto. Mas como se encontra neste momento, a proliferação de insetos é muito grande. E temos ali inúmeras e inúmeras crianças e pessoas que frequentam nos últimos dias esse local. Também escutando os colegas falar em relação à falta de médico na Vila Caiçara, no posto de saúde, faça um apelo ao secretário da saúde que, se realmente o médico que passou no concurso não queira assumir por uma atitude ou outra, talvez pela baixa remuneração ou outra, que não meça esforços e mande a esta casa o pedido de contratação desse profissional. Esta casa sempre foi solidária. Na hora que a saúde conclamou por esta casa, sempre tivemos à disposição para ajudar o nosso município. E é uma época muito crítica para que as crianças mais pobres, os nossos idosos mais pobres, principalmente da Vila Caiçara, não podem ficar sem esse atendimento. Reforçar então o pedido dos dois colegas, também o meu pedido, que o secretário da Saúde não meça esforços e tome providências deste médico nesse local. Seria isso, senhor presidente.
Passamos à tribuna livre, onde está prejudicada por não haver inscrição. Passamos ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Wilson Dias e do vereador Stefan Stopp. Passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, ao Carlos Schott, jovem batalhador pela localidade de Cerro Chato, ao Beri Cleofas Cardoso, servidor do setor de saúde do município, Beto Giordani, nosso querido setorista pela Rádio Agudo na sessão da Câmara, ao Paulo e a Cirlei, nossos competentes servidores, a todos que estão nos acompanhando, uma saudação bem especial nesta noite, onde uso o espaço, senhor presidente, colegas vereadores, para fazer alguns comentários de, na minha visão, de interesse e de preocupação em relação a algumas coisas que estão acontecendo em nosso meio e que muitas vezes pode, de repente, por um ou por outro, estar passando de forma desapercebida. Mas eu começo pelo comentário dos colegas vereadores em relação aos benefícios que o município de Agudo teve, a região, por consequência das marchas feitas a Porto Alegre, dizendo aqui, embora já seja parte do passado, da história do Rio Grande do Sul, a ex-governadora Ieda Crucius foi dos governantes a que, com certeza, deu maior atenção para os municípios da região da Quarta Colônia e também da Colônia Santo Ângelo. Digo isso em cima das reivindicações feitas e dos trabalhos aqui realizados. E aproveito o gancho para fazer também um comentário da importância que tem a participação da população de Agudo e de todos os municípios do estado em relação a um outro processo que também acontece por iniciativa dos governos, mas que ganha força com a participação dos eleitores de cada município. E para ilustrar, dizer também que foi na época da governadora Ieda Crucius em que os municípios tiveram a maior e melhor resposta no repasse de recursos, atendendo às demandas apresentadas durante a consulta popular. Digo isso porque tomamos desde a semana passada conhecimento de que o Hospital Agudo, a nossa Associação Hospital Agudo, pela consulta do ano de 2010, deverá receber nos próximos dias um valor para o hospital extremamente importante e que vem exatamente da consulta, onde nós precisamos aqui destacar a importância do Coret e, por consequência, a importância do envolvimento do COMUD, nosso Conselho Municipal de Desenvolvimento, que tem sido bastante atuante nos últimos tempos. Um valor de aproximadamente R$190 mil deverá chegar para o hospital com a finalidade da aquisição de equipamentos e também reformas conforme os processos do ano de 2010, agora com pagamento em 2011 pelo Coret, pela consulta popular. E reforça desta forma a importância do envolvimento do nosso prefeito municipal, da administração por um todo, em relação ao primeiro movimento que acontece agora no dia 1º de julho em Santa Maria com o chamado do Coret Central e também do COMUD. Temos a certeza deste envolvimento. Saindo desta linha de governo, senhor presidente, colegas vereadores, eu quero dizer, na condição de vice-presidente da mesa diretora, mas antes disso, de uma pessoa que recebeu na semana passada várias ligações de moradores do Porto Alves apresentando preocupação na questão do fornecimento de energia elétrica por parte da AS Sul. Horas com luz, horas sem energia. Uma situação que, nos dias de hoje, é inadmissível. E nós sabemos, pelo envolvimento que temos na política já há mais tempo, da dedicação da comunidade do Porto Alves, liderada então na época pelo ex-vereador Hélio Paulo Feno, Paulinho, quando buscamos aqui mesmo nesta casa uma solução para os problemas do Porto Alves, trazendo a direção ou parte da direção da S-Sul para debater as questões envolvendo o Porto Alves. Infelizmente, hoje a realidade mostra que os problemas, mais uma vez, estão sendo enfrentados pelos moradores da região sul. Buscamos na semana passada contato com a S-Sul, conseguimos um primeiro contato na quarta-feira, onde nos foi colocado de que providências estão sendo tomadas no sentido de resolver os problemas do Porto Alves, o que acabou não acontecendo. Inclusive na quarta-feira, estando no Rincão do Pinhal, via movimentação de servidores da AES-Sul. Imaginava que os problemas estavam realmente sendo atacados, conforme dito, pela direção da AES-Sul. No entanto, a situação continua a mesma e cada vez mais preocupante. A mesa diretora, senhor presidente, nós conversando hoje à tarde, deve apresentar uma insatisfação através de correspondência para a AES-Sul, usando exatamente os problemas enfrentados hoje pelos moradores da região sul. E quero, se for possível, acrescentar, senhor presidente, além da correspondência, que deverá ser forte, pelo que se conhece, da realidade hoje vivida no Porto Alves, que quem sabe, ao invés de trazer o pessoal para a Câmara de Agudo comentar os problemas do Porto Alves, se promova uma audiência pública lá, no Porto Alves, onde os moradores têm a oportunidade, em maior número, de apresentar as suas dúvidas e também contestar o que está sendo feito pela AES-Sul. Tenho a impressão de que, desta forma, o bafo na nuca pode ser um fator positivo na busca de resolver os problemas enfrentados por essa comunidade. Para concluir, eu quero falar sobre preocupação. E talvez não devesse essa ser uma preocupação minha como vereador, talvez não devesse ser uma preocupação minha como cidadão, ou, quem sabe, devesse ser uma preocupação maior exatamente por ser um cidadão preocupado e ser um vereador com representação de uma parte da população de Agudo na Câmara Municipal já há bastante tempo. Eu não tenho participação ativa na CISA porque não sou um empresário, não sou um associado na CISA, não tenho uma participação ativa nos encontros da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, e também não tem uma participação ativa nos encontros que são gerados exatamente pelas entidades a CISA, Secretaria da Indústria e Comércio e Prefeitura Municipal. Mas a minha preocupação hoje está com o futuro da Volksfest. Nós estamos nos aproximando da 18ª edição. E se os senhores perceberem, o espaço físico que a Volks tinha está bastante reduzido. Felizmente o espaço está reduzido, porque o espaço que então era utilizado hoje está recebendo muitas obras. Obras importantes como a futura instalação do fórum, obra importante como agora também já percebemos a construção da igreja congregacional, o seu templo está sendo construído. O prédio da Câmara Municipal de Vereadores, que ocupa um espaço bem considerável, também está em fase de construção. E não bastasse isso, nós sabemos que recurso já foi destinado para o município de Agudo construir a casa de passagem. Que deverá acontecer? O centro de convivência do idoso, bem colocado pelo colega vereador Paulo. Deve acontecer a construção acima da casa de cultura. Espaço esse que é bastante utilizado durante a Folks. Então percebam que a redução do espaço físico leva a entender que há uma diminuição da nossa maior festa, que é a Folks Fest. Em cima disso, senhor presidente, colegas vereadores, e talvez isso já seja também um assunto de debate na CISA, com a Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, mais a Prefeitura Municipal, que zelam pela Folks e fazem de uma forma muito competente, talvez eles já estejam debatendo um espaço maior. Nós precisamos avançar nesta questão. Com as obras que aí estão, com a diminuição do espaço, com o enfraquecimento da estrutura e o crescimento do município de Agudo, é necessário e acredito que de forma urgente que a administração mais a CISA passe a pensar definitivamente na aquisição de uma área e que não seja distante do perímetro urbano para construir um parque, a exemplo do que tem cidade como Faxinal Soturno, de menor porte que o município de Agudo, mas que há anos atrás já pensou lá na frente e construiu aquela estrutura que vai ficar para sempre. Ali não vai ter a construção de nenhuma edificação, a não ser aquela que foi projetada e que é programada. Nós, senhor presidente, colegas vereadores, e eu hoje tomo a liberdade de apresentar essa preocupação aqui na tribuna, porque viva a Folks, perceba a Folks e sinto que a Folks não pode deixar de avançar. Ela precisa continuar no seu crescente. Quem lembra da primeira e vive hoje a 18ª, percebe que nós precisamos crescer. Agudo como um todo cresce e os pensamentos precisam ser maiores e melhores daqui para frente quando se pensa em estrutura. Um parque que possa ser definitivo e que venha atender a todas as demandas e especialmente observe o crescimento do município de Agudo. Eu faço essas colocações, senhor presidente, porque o crescimento no entorno do nosso perímetro urbano, ele é notório. E se os que hoje administram, os que hoje vivem a CISA, não se derem por conta, amanhã ou depois, quando pensarem numa área, pode ela não mais existir. Então, senhor presidente, colegas vereadores, apresento hoje na tribuna esta preocupação minha como vereador, minha como cidadão, minha como quem vê Agudo crescendo, se desenvolvendo de uma forma muito positiva. Só penso que nós precisamos ser um pouquinho mais pensantes em relação ao que está acontecendo em nosso meio, tendo uma visão de futuro maior e melhor do que se observa no momento. Seria isso, senhor presidente.
Dando continuidade ao grande expediente, passo a palavra ao vereador Stefan Stopp.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Passamos então à ordem do dia, onde solicita ao senhor secretário que faça nova verificação de quórum.
Senhor presidente, continuam presentes todos os vereadores. Então, há quórum para prosseguimento da presente sessão.
Temos na ordem do dia o requerimento número 12 de 2011, do vereador Naldo Killian, que requer tramitação em regime de urgência especial prevista no artigo 147, inciso 2º do já citado texto legal, para os projetos de lei 17 de 2011. 18 de 2011 e de 19 de 2011. Está aberto o espaço para discussão do requerimento número 12 de 2011.
Vereador Naldo.
Passo a palavra ao vereador Naldo Killian.
Senhor presidente, cumprimento a todos mais uma vez. Vou discutir os três, uma vez, bem simplesinho, na minha maneira. Falando um pouco primeiro no projeto 17 de 2011... É um projeto que traz...
Por questão de ordem, vereador Naldo, é sobre o requerimento número 12.
Sobre o requerimento. Eu achei que era para discutir, desculpe. Assim, a gente participando dos seminários, a gente vê que os prazos legais estão esgotando para que a gente possa pedir a verba para o governo federal. E outra coisa, temos os conselhos para ser organizado, sabe-se que se leva tempo, então para isso o pedido de urgência.
Continua aberto ainda o espaço para discussão sobre o requerimento número 12. Não havendo colocações, coloco o requerimento número 12 de 2011 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Requerimento número 12 de 2011, aprovado por unanimidade de votos. Temos também o requerimento número 13 de 2011, de autoria do vereador Naldo Killian, que requer a instalação de sessão extraordinária prevista no artigo 120 do mesmo texto legal para discussão geral e deliberação dos projetos de lei 17 de 2011, 18 de 2011 e 19 de 2011. Está aberto o espaço para a discussão do requerimento número 13 de 2011. Não havendo manifestações, coloco o requerimento número 13 de 2011 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Requerimento número 13 de 2011, aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, onde temos os projetos de lei 16 de 2011, acresce parágrafo 4º ao artigo 37 da lei número 1014/1995, Código Tributário do Município. Projeto de lei 17 de 2011 autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Projeto de lei 18 de 2011 cria o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM, e dá outras providências. Projeto de lei 19 de 2011 cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA. Está aberto o espaço para a discussão dos projetos em pauta, lembrando que até 4 vereadores possam se inscrever junto à mesa.
Vereador Paulo.
Vereador Naldo.
Constatemos a inscrição do vereador Paulo Unfer e do vereador Naldo Killian. Passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Quero neste momento fazer um comentário sobre três projetos. 17, 2011, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. 18, 2011, que cria o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM, e dá outras providências. E o 19, que cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA. Falo ao mesmo instante sobre os três, porque o objetivo desses três projetos é credenciar o município para que possa se inscrever, estar apto para o projeto que tem como objetivo a construção de uma unidade de apoio e distribuição de alimentos da agricultura familiar. É muito importante que isso é um recurso do governo federal no valor de R$ 474 mil, sendo a contrapartida do município somente de R$ 18 mil, e com certeza também o terreno onde será construído este prédio. Este prédio tem como objetivo principal harmonizar os alimentos, os depositar os alimentos adquiridos da agricultura familiar para merenda escolar, e também terá uma sala equipada para fazer testes desta merenda, de confecções de novos produtos da merenda escolar, e também cursos na área de culinária e diversos espaços que poderão no futuro ser ocupados nessa questão da agricultura familiar. É muito importante porque hoje a lei federal já exige que 30% dos alimentos sejam adquiridos da agricultura, dos pequenos agricultores, da agricultura familiar, mas poderá o município no futuro, é um sonho de todos, adquirir até 100% desses alimentos da merenda escolar dos nossos produtores rurais. Então precisamos ter um espaço onde oferece segurança, higiene, conservação, onde também com certeza terão equipamentos para resfriamento desses produtos perecíveis, que hoje estão sendo guardados no Centro Desportivo Municipal. Acredito que não é este o lugar adequado para isto. Então que bom que as pessoas estão se habilitando, o município está se habilitando. Segundo informações, são somente 16 unidades que serão construídas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nos 34 municípios do Correio Central, somente Agudo está se tendo as condições, se esses projetos forem aprovados, de se habilitar, pois serão municípios abaixo de 50 mil habitantes, e temos dois ou três que já tem mais do que isso. Então Agudo realmente vai se credenciar, e tomara que o governo aprove este projeto e venha para o município esta importante unidade. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento passo a palavra ao vereador Naldo Killian.
Senhor presidente, vou falar também dos três projetos. projeto que autoriza, projeto 17, que autoriza a abertura de crédito especial da outras providências, projeto 18, que cria o Conselho CISAM, e projeto 19, que cria o Conselho de Nutrição e Segurança, CONSE. Projeto 17, senhor presidente, a gente que acompanha, faço parte do Conselho Comares, a gente tem visitado e tem frequentado e vindo o grande problema que se tem. Por exemplo, nas chamadas públicas, muitas vezes alguma firma ganha e vai entregar esse produto já com problema. O que que acontece? No momento que nós construir, tiver o nosso centro de apoio, com certeza vai ser recebido ali, vai ser colocado numa câmara fria e dali vai ser destinado aos colégios. Então, é de suma importância esse projeto. E para encabeçar esse projeto, nós precisamos dos conselhos, que cada conselho desse, senhor presidente, soma pontos para nós buscar essa verba para a construção desse conselho. Então, o CONSER e o CISAM vai nos somar pontos e nós vamos ter, com certeza, mais garantia e mais certeza do que vamos conseguir essa verba e construir esse centro de apoio que será muito benéfico para os nossos pequenos produtores que, nas chamadas públicas, venderão o seu produto e ali vão ter como entregar num ponto certo e dali ser destinado para os colégios. Por isso, pedimos a aprovação dos nobres colegas, porque é de suma importância esses três projetos. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores possam se inscrever junto à mesa.
Vereador Wilson.
Vereador Paulo.
Vereador Arnaldo.
Constatemos as inscrições dos vereadores Wilson Dias, Paulo Unfer e Naldo Killian. Neste momento, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, a minha participação neste espaço, ela vem com o objetivo de buscar com que a administração veja a Avenida Concórdia como um todo. Não só a Avenida Concórdia em troncamento entre Raul Parrale e Capitão Gama ou Independência. Pois vários moradores da região onde eu resido e também o colega Beto Giordani, vários moradores estão percebendo, e isso a gente até fala com alegria, as melhoras que estão sendo apresentadas nos canteiros central da avenida. Agora, no entanto, é preciso, e é isso que eu estou fazendo neste momento, é preciso sensibilizar a administração municipal de que toda a extensão da Avenida Concórdia, ou seja, no sentido centro, a saída da esquina Zimmer, seja contemplada com essas melhorias. Moradores estão pedindo, moradores estão procurando, não só pelo vereador, mas também pela administração, nesse sentido, de embelezamento e de ter os canteiros atendidos conforme são atendidos os da Avenida Concórdia, nesse entroncamento já citado, e que, lógico, a gente sabe, a maior movimentação está exatamente no centro. Mas não dá para desmerecer a região nesse sentido já citado, centro à esquina Zimmer. Outro ponto que eu gostaria de falar, senhor presidente, e está caótica a situação do calçamento. Mas há muito tempo não é feito nenhum reparo no calçamento nesse traçado, no sentido centro à esquina Zimmer. O vereador Stefano, que passa com frequência, está balançando a cabeça, é sinal de concordância. Está ruim, muito ruim. Tem pontos ali em que não foram mais recolocados paralelepípedos, onde o número de obras também é muito grande naquela região, onde acaba danificando o calçamento. Então, deixo aqui essa preocupação. Eu sei que tem muito trabalho, eu sei que a equipe está reduzida, mas não dá, senhor presidente, para esquecer totalmente esta região que estamos citando. Outro ponto que eu quero comentar, e sempre me apego e respeito muito os colegas vereadores. E na semana passada, o colega vereador Arnaldo Quina, de uma forma entusiasmada, falou da recuperação do Porto Agudo. E sei por que falou. Porque tem lá pessoas que lhe apoiaram na última campanha. No entanto, e eu me socorro aqui da ata, costumo ler a ata, onde ele disse que foi realizado patrulhamento na estrada da volta do Porto Agudo. Nada foi feito. Nada. Absolutamente nada. Os moradores da localidade me disseram: mas olha, tu pediu e o vereador disse que foi feito, não está nada feito. Nenhum metro foi patrulhado na volta do Porto Agudo. E mais, as estradas da Várzea do Agudo, o próprio colega vereador João citou hoje, a Várzea do Agudo no Campo Bonito, o capim está tomando conta. Quem faz o transporte escolar se queixa a todo dia. As dificuldades estão muito grandes na Várzea do Agudo. Não adianta só se preocupar com a várzea quando estão tirando a produção do arroz. Hoje, os produtores estão de volta nas lavouras, procurando recuperar as lavouras para o próximo plantio. Então eu reforço aqui o pedido de que a várzea do Agudo seja atendida. E me perdoe, colega vereador Naldo, na localidade citada, infelizmente, eu digo isso até com tristeza. Fiquei feliz quando disse que tinha sido recuperado, mas não foi. Falo com tristeza porque aqueles moradores estão precisando de uma melhora. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Eu quero, neste momento, até também falar sobre a preocupação que o colega Wilson teve quanto à questão do espaço para a realização da Volksfest, que com certeza é uma preocupação também deste vereador e dos demais colegas. Realmente o município precisa pensar nessa infraestrutura pelos motivos já alegados pelo colega. E hoje ainda estive olhando essa questão e com muita alegria vi que já iniciou a construção do centro de convivência, já está estaqueado o espaço, já tem algum material ali. Então, por um lado é muito importante e para o outro o espaço diminuindo. Da mesma forma, também uma notícia muito boa, que iniciou a finalização do piso para nosso ginásio de esportes, para que depois da força, com certeza, novamente a nossa juventude e demais pessoas poderão usar esse espaço para a prática esportiva. E precisamos sim pensar nesses novos espaços para a Volks. Existem assim algumas ideias quanto ao espaço que existe na Sociedade Centenário, nosso Clube Centenário, que poderia de repente ser feita uma parceria. Existem outros que têm a ideia, de repente no CTG Sentinela do Jacuí, que existe uma grande área. E agora, quem sabe, com a questão da transformação de perímetro urbano daquela região e talvez no futuro investimentos no perímetro urbano daquela região, tanto na estrada como em outros setores, pode-se pensar num futuro de repente de fazer também uma parceria nesta tão bela área que nós temos tão perto do centro do nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento passa a palavra o vereador Naldo Killian.
Senhor presidente, também hoje visitando o centro desportivo, vi que foi dado início aos trabalhos de recuperação daquele piso. Também falar sobre o centro de convivência, que também já teve início durante o dia de hoje. Então é importante para nós que esse centro é uma das coisas que nós já precisaríamos há tempo. Isso aí, com certeza, agora logo teremos isso aí também. Também, colega Luchinho, queria dizer que no meu comentário daquele dia, ainda fiz o comentário que aonde estava sendo feita a captação do rio, necessitava de cascalhamento. E esse vereador, no sábado, visitou moradores do Porto Agudo de moto, passei, entrei no Porto Agudo e saí na várzea. Nobre colega, entrei no Porto Agudo e saí na várzea.
Qual é a situação?
A situação era boa. Então dizia para o nobre colega que algumas partes necessitava de cascalhamento, porque com qualquer chuva ficava precária novamente. Então foi esse o meu comentário, mas eu passei de moto, nobre colega, e fiz o meu comentário de que precisava de cascalhamento onde estava sendo feito a captação da água, que tinha, tinha sido patrulhado e passou uns veículos ali e deu um afundamento ali. Em outras partes também, foi meu comentário, que precisava de cascalhamento, que só patrulhamento não supriria as necessidades. Mas ficou boa porque eu passei de moto, né, nobre colega? Então, jamais eu ia fazer um comentário que não fosse verídico aqui, e foi dessa forma o meu comentário. E também, ouvindo hoje o nobre colega Alain falando sobre as coisas que no nosso município acontecia, um dia desse nós vimos a RBS passar o município de Gramado, onde é muito comentado, e lá passou um vendaval também há um ano e pouco, e a gente se viu os comentários que fazia um ano e tinham recebido do governo federal 17 ou 18 milhões, e pelo que mostrava na RBS, nada teria sido feito num ano, um ano e pouco, né? Então a gente se deparava com o nosso município, com a nossa devastação que foi feita, e graças a Deus hoje nós temos pouco ainda a fazer sobre aquilo. Então a gente fica satisfeito. Seria isso, senhor presidente?
Também quero utilizar esse espaço. Já foi mencionado aqui nessa sessão pelo vereador Stefan Stopp sobre o recolhimento de lixo no interior do nosso município, um dos assuntos que por várias vezes foi colocado aqui nesta casa, a indignação por parte de alguns vereadores, a grande maioria, porque já se fazia um recolhimento de lixo há um tempo atrás. E a gente sabia que tinha problema, o município enfrentava um problema de depósito desse lixo, e este problema foi solucionado, e a gente teve, eu passei na última quarta-feira pela localidade de Picada do Rio, indo em direção a Ibarama, a linha Boêmia, a gente viu a quantidade de lixo que estava depositado na beirada da estrada. Então, se via que já fazia um grande tempo que não estava sendo feito esse recolhimento. Então, queremos agradecer à administração municipal que se empenhou, demorou, mas agora, sem dúvida nenhuma, vão fazer um trabalho que será recolhido dias em tal localidade e outros dias em outras localidades. Então, acho que vai ter um trabalho que vai ter continuidade. E a gente também quer agradecer, e a gente vê o empenho do nosso agricultor. Poucas as propriedades, pouca as residências que não tinham o seu lixo depositado na beirada da estrada. Então a conscientização do nosso agricultor está bastante forte. Isto deve-se às entidades que trabalham sempre levando a conscientização ao produtor, tanto escolas, Emater, todas as entidades, empresas fumageiras que trabalham diretamente lidados ao produtor e conscientizando o nosso agricultor no recolhimento dessa embalagem, desses plásticos, desses produtos que futuramente causariam problema no nosso meio ambiente. Então, a todas essas pessoas a gente agradece, e para o nosso produtor, que continue desempenhando esse papel, que a natureza vai futuramente agradecer a todos que fazem esse belíssimo trabalho de recolhimento. Também, no próximo dia 30 de junho, quinta-feira, teremos em Porto Alegre a sexta marcha do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região. Agudo, nesta sexta marcha, estará levando demandas da saúde, da infraestrutura, da agricultura e do meio ambiente, onde, na saúde, dentro do programa de regionalização de ações de saúde de média e alta complexidade, dotar a Associação Hospital Agudo de Centro Geriátrico, com a abrangência da 4ª Coordenadoria Regional da Saúde de Santa Maria. Na infraestrutura e logística, manter a demanda de estadualização da estrada municipal Agudo Nova Boêmia, que dá acesso à usina hidrelétrica Dona Francisca e ao Parque Ecológico da Quarta Colônia. Construção de mais redes de água no interior do município. Na agricultura, destinação de recursos de 370 mil para pagamentos de hora máquina, de trator de esteira 170 mil para 1000 horas e trator de retroescavadeiras 200 mil para 2000 horas. Dentro da porteira das propriedades rurais, com vistas à recuperação de acessos, caminhos e lavouras. Continuidade do programa de irrigação com construção de açudes. No meio ambiente, ativação do Parque Estadual da Quarta Colônia, junto à usina hidrelétrica Dona Francisca. Seria essas as demandas que o município de Agudo leva junto ao Poder Legislativo da Quarta Colônia e região para futuramente receber verbas ou receber do Estado melhorias. Também, no próximo dia 30 de junho, temos um convite do Lions Club de Agudo, onde fomos convidados a participar da Assembleia Festiva e jantar de posse do casal presidente, companheiro Leão Gelson Abílio Neuschander e da companheira Leoa Andréia, para o ano leonístico 2011 e 2012, assim como aos membros de sua diretoria. A toda essa entidade, sem dúvida nenhuma, é muito importante dentro do nosso município. É uma entidade que sempre desempenha e busca contribuir para que a nossa sociedade seja melhor ou cada vez melhor. Antes do encerramento, convoco a todos os vereadores que, conforme aprovado o requerimento pedindo sessão extraordinária, teremos logo após o encerramento desta sessão e logo após os pareceres das comissões, sessão extraordinária para deliberação dos projetos de lei 17 de 2011, 18 de 2011 e 19 de 2011. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convoco aos senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 4 de julho de 2011. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho. Boa noite.